Olá a todos! Fala aí, Julieta, chegando com muito mais informações. Eu sou Tayane Alves, colaboradora do CIS de UFES.
Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E eu queria dizer que esse mês de março promete muitas comemorações. E uma delas, eu já vou aqui antecipar, no início do episódio, que é o Dia do Bibliotecário, que nós comemoraremos no dia 12 de março. Eu sou Mércia Nascimento e também sou colaboradora do CISB-UFES.
Sim, Mércia. Quero parabenizar todos os bibliotecários, esses profissionais que se dedicam, que dedicam sua vida ao cuidado, organização e disseminação do conhecimento.
E eu também quero dedicar um agradecimento todo especial às bibliotecárias e bibliotecários do CISB-UFES. A todos vocês, meus parabéns.
Bom, agora podemos adentrar no tema desse episódio, que faz alusão ao Dia Internacional das Meninas na Ciência, dia 11 de fevereiro.
Certinho, Tayane. E nós vamos conversar, pessoal, sobre mulheres e meninas na ciência. E elas têm desempenhado um papel crucial ao longo da nossa história, vocês não acham? Apesar de frequentemente enfrentarem barreiras e desigualdade de gênero, infelizmente elas não têm tido o reconhecimento merecido.
Isso. A busca pela equidade na ciência tem ganhado força com iniciativas para aumentar a participação feminina, dar visibilidade às suas conquistas e combater o preconceito de gênero no meio científico.
Então, gente, para dialogar conosco sobre esse assunto tão importante, convidamos a professora Vera Aparecida Fernandes Martim, do Departamento de Física da Universidade Estadual de Feira de Santana, e ela vai esclarecer alguns questionamentos. Por favor, professora, se apresente aqui para os nossos ouvintes.
Olá a todos e todas. Obrigada pela oportunidade, Tayane e Mércia. Sou professora Vera Martim, docente do Departamento de Física da UFES. Atualmente estou na direção do Observatório Astronômico Antares e coordeno o mestrado profissional em Astronomia. Eu estou na UFES desde 97, entrei como visitante e no ano seguinte eu fiz o concurso e fui efetivada. A minha graduação foi feita em Física e a pós-graduação em Astronomia, lá em São Paulo, que é a minha cidade natal. O pós-doutoramento foi realizado no Laboratório Nacional de Astrofísica, Observatório do Pico dos Dias, que fica no sul de Minas. E esse observatório, o interessante é que ele possui, né, em solo brasileiro, na verdade, né, tem o maior telescópio de 1,60 m de diâmetro do espelho, e esse telescópio fica exatamente nesse observatório do Pico dos Dias, no LNA.
Professora, quais são os principais desafios enfrentados por mulheres e meninas na escolha e permanência em carreiras científicas?
Então, o maior desafio, infelizmente, é ainda o preconceito, né? A gente precisa o tempo todo mostrar que somos capazes, tanto quanto os homens, para realizar essas as tarefas, de modo geral, né? As tarefas ditas, né, serem para os homens. O fazer ciência independe do gênero, mas ainda, né, como acabei de falar, tem esse preconceito enraizado em nossa sociedade. Quando eu digo que sou formada em física, por exemplo, e ainda, né, que sou astrônoma atualmente, eu noto certo estranhamento dos que ouvem, né? Tipo assim, não tem cara de físico, não tem cara de astrônoma, como assim, né? Enfim, é um desafio ainda, né? O preconceito, exatamente por o desenvolvimento de tarefas por mulheres, de um modo geral.
De que maneira, professora, a educação, em todos os seus níveis, ela pode atrair e reter mulheres nas áreas das ciências, da tecnologia, da engenharia e matemática?
Então, eu vejo que a realidade vem mudando aos poucos, né? Aí eu acredito que as diversas ações de sensibilização, divulgação científica, nos diversos eventos, principalmente na divulgação científica, faz com que meninas se interessem, né, por desenvolver um trabalho em alguma área das ciências ditas exatas. Elas verem que tem mulheres que fazem parte desse mundo, faz com que também queiram fazer parte. Eu sou sempre convidada, né, a dar palestra em escola, enfim, com temas relacionados a mulheres na ciência, para o público escolar, exatamente para haver essa possibilidade de desmistificar o entendimento errôneo da não capacidade que as mulheres têm, né, de desenvolver ciência, principalmente aqui no Brasil.
Professora Vera, como as políticas de igualdade de gênero nas universidades podem impactar a participação de mulheres em projetos de pesquisas e inovação?
Então, eu vejo essa ação, né, de participação de mulheres em projetos de pesquisa e inovação como positiva e ampla. Apesar de a gente não ter diferenças salariais na carreira acadêmica, digamos assim, entre homens e mulheres, ainda há, né, como eu já falei, o preconceito relacionado à não capacidade da mulher quando comparada ao homem. Então, com políticas de igualdade de gênero, a gente consegue dar um salto positivo, já que gênero, né, não consideramos apenas homens e mulheres cis, mulheres trans, por exemplo, né? Essas que são trans, né, sofrem preconceitos a mais, né? Paralelo ao gênero, também as mulheres negras, que além do preconceito de gênero, sofrem preconceito racial. Então, assim, é uma luta constante, né, para a participação das mulheres nas áreas ditas masculinas.
Como a colaboração entre universidades e organizações externas pode fortalecer as oportunidades para mulheres em ciência e tecnologia?
Então, as colaborações interinstitucionais podem fortalecer as oportunidades, né, para as mulheres, no sentido de participar, né, de editais de fomento voltados especificamente para essa área, né? E atualmente nós temos editais voltados especificamente para mulheres, o que não ocorria há menos de uma década atrás, por exemplo, né?
Quais são os exemplos de iniciativas realizadas na universidade para aumentar a participação das mulheres na ciência?
Então, como comentado, o fortalecimento de oportunidades para as mulheres são, por exemplo, a possibilidade de participação em editais de fomento voltados especificamente para mulheres. Então, nós tivemos recentemente um edital, né, nesse sentido, lançado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação aqui da UFES, voltado exclusivamente para as mulheres nas ciências. Isso é um grande feito e vai de encontro, né, com tudo isso que a gente está falando aqui.
Professora, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo e nós gostaríamos de saber se a senhora tem alguma indicação de leitura sobre esse assunto.
Então, para indicar uma leitura, no momento eu tenho conheci recentemente, né, uma literatura, um livro de Anne-Marie Freire Endler, chamado Perseverança, que é a história de uma das primeiras pesquisadoras na área de física no Brasil, tá? Então, a gente consegue encontrar o PDF, né, desse livro, para poder fazer a leitura, né? É uma obra que está no CBPF, que é um órgão, né, um instituto do Ministério de Ciência e Tecnologia lá no Rio de Janeiro.
Muito obrigada, professora, por aceitar o nosso convite. Foi um prazer enorme dialogar com a senhora.
Eu que agradeço profundamente a oportunidade de poder falar sobre esse assunto tão importante, principalmente nos dias atuais. Espero que muitas outras meninas se interessem pelas ciências exatas, nas suas mais variadas áreas, e que tenhamos no futuro não mais a maioria dos homens em ciências exatas, mas uma quantidade equilibrada de gênero nas pesquisas. Muito obrigada.
Bom, pessoal, todos prontos para o nosso quadro do Li e Recomendo? Pois é, peguem a caneta e o papel e vamos anotar a indicação de hoje, que está por conta da professora Carolina. Vamos lá.
Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Carolina, sou professora de História, licenciada pela Universidade Estadual de Feira de Santana e vinculada à Secretaria de Educação do Estado da Bahia. a convite do podcast Fala Julieta, trago a indicação de um livro, né, que me marcou muito na ocasião que eu o li. Ele se chama Kindred e foi escrito pela Octavia Butler, uma escritora negra estadunidense, e o livro ele foi publicado na década de 70, 1970. Bom, ele narra a história de Dana, uma jovem escritora, né, em processo de mudança com seu companheiro Kevin, e no momento dessa mudança, de desfazer as caixas, né, retirar os objetos, ela tem um mal-estar súbito e desmaia, e acorda repentinamente à beira de um rio, onde uma criança branca está se afogando. Ela, por instinto, né, corre e salva essa criança, mas no lugar de agradecimentos após esse feito, uma arma é apontada para sua cara e, como um flash, do mesmo jeito que ela foi parar naquele lugar, ela retornou ao seu apartamento. Mas uma coisa estava diferente: suas roupas estavam todas molhadas. E aí, à medida que lemos o livro, né, descobrimos que Dana, ela sofreu um deslocamento espacial e temporal, fazendo-a viajar de uma Los Angeles da década de 1970 até uma fazenda no sul dos Estados Unidos em um período da pré-guerra civil americana. E aí, para quem não está familiarizado, né, esse período pré-guerra civil é um período em que a escravidão se fazia vigente naquele lugar. Então, a escravidão perdurava contra pessoas negras, né? E esse é o deslocamento que ela recorrentemente vai fazer ao longo da história, ao longo da narrativa. O livro apresenta, né, esse trágico período da história estadunidense, a objetificação, a exploração dos corpos negros nesse período, a partir do olhar da Dana. Ela é a nossa narradora. Uma mulher, né, que mesmo ciente das atrocidades que foram cometidas contra o seu povo, não tem como não se chocar com a brutalidade do racismo ocorrido naquela época, né, da violência empreendida contra os seus ancestrais, contra essas pessoas. Dana vai e volta ao longo do tempo e ela não possui nenhum controle sobre isso, tentando ao longo da narrativa entender, né, o que lhe leva sempre ao mesmo lugar. E aí, apesar de Butler ela ser conhecida pela alcunha de Dama da Ficção Científica e mais recentemente de Mãe do Afrofuturismo, Kindred não explora muito essa questão da viagem do tempo em si. Na verdade, a viagem no tempo vai ser um recurso para que ela possa propor uma reflexão de outra ordem, né? Para nos fazer refletir sobre a amplitude do racismo, suas contradições sociais e as relações de poder, né, que se constituem a partir dele. E aí, tentando trazer essa reflexão também a partir de uma narrativa calcada, ancorada na história, né? O racismo não é só um problema da nossa contemporaneidade, né, atual. Ela se constituiu, o racismo se constituiu em algum momento no tempo. Então, essa conversa do presente com o passado, essa reflexão também sobre o que deve ser lembrado ou não, ou como deve ser lembrado, essa disputa por memórias, é algo que está presente na narrativa dela também, né? Mas apesar de tudo, da discussão difícil que ela faz a partir da sua ficção, a escrita é fluida, né? A Butler nos toma pela mão e nos guia através dessa sua ficção poderosíssima, que eu acho que muita gente deveria ler, conhecer e posteriormente debater, né? Eu acho que essa é uma discussão que, apesar de ser uma história que retrata um momento dos Estados Unidos, né? Apesar dela ser uma autora estadunidense, ainda assim existem muitos pontos de diálogo com a nossa própria realidade e que vale a pena não espelhar, né? Porque temos nossa própria experiência de colonização e de escravidão, mas eu acho que dá para fazer uma interlocução, estabelecer um diálogo bastante interessante para pensarmos alguns aspectos nossos também. Então fica aí a dica. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que vocês apreciem a leitura.
Anotado. Mais uma indicação para minha lista de 2025.
Isso mesmo, Thay. E quem lê está um passo à frente, hein, pessoal? Bom, mais um episódio concluído com sucesso e fica aquele gostinho de quero mais.
Verdade, mas olha só, é importante lembrar que vocês, ouvintes, para ficarem sabendo das novidades, podem seguir o CISBE no Instagram, Facebook e YouTube e também sempre consultar o homepage.
Então, pessoal, fiquem ligados porque toda primeira terça-feira do mês tem episódio fresquinho do nosso podcast Fala aí, Julieta. Um abraço bem apertado para todo mundo e até a próxima!